Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Por causa do Dia das Crianças e do Dia dos Professores, a Câmara escolheu para votar nessa semana vários projetos que tratam de políticas para esses dois grupos específicos. Inúmeras propostas para melhorar a educação de modo geral e de proteção das crianças e adolescentes foram aprovadas. E a gente destaca aqui para você os debates sobre muitos desses projetos. Sem dúvida, o que induziu muitos discursos com pontos de vista bem diversos foi o projeto que estabelece diretrizes para assegurar o convívio de crianças e adolescentes com a natureza. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, acha que a proposta é inconstitucional.
Esse projeto é utópico e quebra o Pacto Federativo, porque isso é matéria municipal. Eu quero trazer ao conhecimento dos senhores aqui só três artigos. Artigo 5º. Todas as crianças e adolescentes têm o direito de acessar, permanecer e usufruir de áreas naturais, saudáveis e ecologicamente equilibradas, incluindo áreas verdes e azuis, urbanas, próximas de seu convívio familiar, escolar e comunitário. Nenhum país do mundo tem isso, nenhuma cidade consegue fazer isso. O que acontece é que na hora que tiver a lei, o prefeito não vai poder fazer, o promotor vai entrar com ação contra o prefeito, e o prefeito vai ser responsabilizado criminalmente, porque não vai poder fazer isso, porque é utópico. Isso é apenas utopia.
Natália Bonavides, relatora do projeto e deputada pelo PT do Rio Grande do Norte, respondeu às críticas do deputado Hildo Rocha.
Esse projeto visa justamente garantir que no fazer das políticas públicas as crianças sejam consideradas. Porque sabe o que, não dá? É a gente só falar de proteção integral a crianças e adolescentes aqui nesse plenário quando está na moda, quando viraliza. E a gente não pensar que um tema como esse é o tema dos nossos tempos. A gente está falando aqui, por exemplo, já que os colegas que falaram anteriormente estavam se perguntando, ah, então vai ter que ser pensado quando for fazer. A ideia é que as crianças sejam lembradas. A ideia é que o Estatuto da Cidade traga que quando o plano diretor for feito, pense nas crianças, considere qual é o desenho e o planejamento que considera o que a nossa Constituição fala, que é que criança é prioridade absoluta e que tem que ter proteção integral. Se os deputados que aqui falaram não conseguem votar um trecho que traz princípios e diretrizes, princípios e diretrizes para o fazer das políticas, não é verdade que traz impacto financeiro.
Segundo o entendimento do deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, o texto não deve gerar impacto real.
É interessante que a relatora disse que não tem custo, pois então eu quero que faça lagoa lá na minha cidade de graça, áreas verdes de graça, que a lei diz que tem que ser perto da moradia e nas escolas. E que os brinquedos sejam de materiais naturais, tudo de graça. Os brinquedos de plástico que tem nas praças de nossas cidades vão os destruir? Ou vão cortar as árvores para fazer material natural? Isso aqui é de uma loucura extrema. Aqui diz, por exemplo, que tem direito ao brincar livre, à natureza como sujeito. O que significa isso? Deputados, o Brasil está péssimo no PISA. Sai do segundo grau sem matemática básica, sem saber interpretar texto. E aí, diz princípios que não são cumpridos nem na Suíça, inimagináveis no Brasil.
Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, reforçou a ideia de que o projeto estabelece parâmetros para as políticas públicas de incentivo à convivência das crianças com a natureza e lazer ao ar livre.
Não tem obrigatoriedade, não tem condicionalidades, e as crianças estão dentro dos apartamentos ficando doente, adoecendo. Qualquer profissional na área da saúde, da psicologia humana, está orientando as crianças a se relacionarem com a natureza para ter saúde emocional. A relação com as árvores, a relação com o solo, a relação com a natureza, com a água, é a condição fundamental para ter saúde das crianças. Portanto, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão mentindo que cuidam das crianças e da adolescência. Vocês estão enganando as crianças e adolescentes quando não querem que elas se relacionem com a natureza.
Esse projeto foi aprovado e segue ao Senado Federal. O texto institui diretrizes para a formulação de políticas que assegurem o convívio de crianças e adolescentes com a natureza.
Fatos e opiniões.
Outra proposta dessa agenda de votações especiais de proteção a crianças e adolescentes foi a que cria a Estratégia de Desenvolvimento Infantil de 0 a 5 anos. A ideia teve apoio unânime, com algum debate a respeito da inclusão do período de gestação nas políticas que foquem essa fase da vida. Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, celebrou a aprovação de uma emenda que ela apresentou e que atendia a essa expectativa.
Na verdade, a gente fez uma emenda bastante singela, porque quando a gente fala, por exemplo, da primeira infância, a gente entende que deveria ser de 0 a 6 anos. Inclusive para respeitar o arcabouço legislativo, para respeitar, por exemplo, o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o objeto central do nosso destaque é para que a gente possa também salvaguardar a proteção, eu diria, desde a gestação, ou seja, o bebê dentro do ventre materno, considerando então, repito, o próprio artigo 7º do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, e para fazer jus a esse arcabouço, às normas vigentes no nosso país. Então, eu gostaria de pedir aqui o apoio a esse destaque, a gente entende que é muito importante, e é basicamente para fazer isso, um pequeno ajuste. A finalidade desse destaque é justamente fazer um pequeno ajuste nesta definição legal de primeira infância, de modo a torná-lo coerente aí com a própria estrutura, né, e os objetivos da Lei 13.257 de março de 2016, que é o marco legal da primeira infância, ou seja, reconhecendo que o desenvolvimento integral da criança se dá desde a gestação.
Na opinião da deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, não adianta haver políticas se não forem colocadas no orçamento.
Eu acho que tratar da primeira infância, que essa casa já vem discutindo há tanto tempo, né, a neurociência apontando que creche não é lugar para colocar criança para a mãe trabalhar, mas pelo contrário, é uma fase de desenvolvimento. Acontece que também não adianta fazer o que nós fizemos lá atrás no Fundeb, aumentamos os recursos para que o país cuidasse da primeira infância. E, pasme, naquela época, há 4 anos atrás, nós tínhamos 70% das crianças nessa faixa etária fora de sala de aula. Com todo o dinheiro que foi colocado, nós permanecemos com o mesmo indicador. Então, eu peço a todos que acreditam na primeira infância que a gente tenha um olhar sobre o orçamento. Enquanto a gente colocar um guarda-chuvão no orçamento para aplicação da primeira infância, nós não vamos avançar nesse país, independente desse programa que é maravilhoso. O que nós temos que fazer é colocar uma rubrica e dizer: esse dinheiro só poderá ser aplicado na primeira infância.
Foi aprovado e segue ao Senado o projeto que cria a Estratégia de Desenvolvimento Infantil de 0 a 5 anos.
Fatos e opiniões.
Numa temática bem similar, os deputados aprovaram também o projeto que estabelece o selo Compromisso com a Primeiríssima Infância. A meta é incentivar as prefeituras a desenvolverem políticas específicas para crianças entre 0 e 3 anos, que é exatamente a fase da vida considerada primeiríssima infância. Professora Luciene Cavalcante, deputada pelo PSOL de São Paulo e autora da proposta, lembrou que a primeiríssima infância é a faixa etária em que as crianças são atendidas pelas creches.
Foi a última etapa da educação a ser enquadrada dentro da educação básica e ela sofre de inúmeras omissões. E uma delas é uma política nacional de monitoramento de como vem sendo realizada essa política pública pelos municípios em todo o nosso país. E esse projeto leva essa obrigação ao MEC de fazer esse monitoramento através desse selo, que vai ali avaliar como vem sendo feitas as políticas de oferta para as vagas das crianças e dos bebês nas creches, a valorização dos seus profissionais, a questão da infraestrutura da rede. Então, é muito importante, porque a gente precisa ter dados quando a gente fala de políticas públicas.
Também foi aprovado e segue ao Senado esse projeto que estabelece o selo Compromisso com a Primeiríssima Infância. Uma proposta que teve grande apoio foi a que impõe a necessidade de autorização judicial para que crianças participem de gravações em plataformas digitais. O texto foi aprovado e encaminhado para a votação dos senadores. A relatora da proposta e deputada pelo Republicanos da Bahia, Rogéria Santos, contextualizou a necessidade de haver essa obrigatoriedade.
A infância contemporânea transcorre sobre a luz das telas, entre vídeos, transmissões ao vivo e redes sociais. Crianças e adolescentes passaram a ocupar dois papéis simultâneos: o de sujeitos que produzem e compartilham conteúdos e o de espectadores de uma infinidade de narrativas que influenciam seus hábitos, seus desejos e sua visão de mundo. Neste universo, no qual o lúdico se confunde com o comercial e a exposição se converte em forma de interação, a fronteira entre brincar e trabalhar, assistir e ser assistido, tornou-se sutil e muitas vezes imperceptível. A revolução digital democratizou a criação artística e ampliou a liberdade de expressão, valores centrais de uma sociedade aberta e plural, mas ao mesmo tempo multiplicou os riscos de exposição indevida, de exploração emocional e de influência desmedida sobre mentes ainda em formação.
Ainda como destaque da pauta de educação, os deputados debateram e aprovaram o projeto que possibilita que professores sejam transportados em veículos destinados aos estudantes no caso de haver vagas. Esse texto também vai ao Senado. Pompeu de Matos, deputado pelo PDT do Rio Grande do Sul e autor da proposta, destacou o impacto do projeto para a realidade escolar do país.
E ele é simples, como a vida é, mas de uma repercussão importante, na medida que permite que o professor, a professora, possa se beneficiar do mesmo transporte escolar que os alunos se beneficiam para chegar nas escolas do interior, dos municípios do Rio Grande do Sul, do Brasil, enfim, que possam as professoras ir junto com o mesmo ônibus, ir e voltar. Houveram um tempo em que as professoras moravam na escola. Era um outro tempo, outra estrutura. Hoje, as professoras moram na cidade e, ou às vezes moram longe da escola. O ônibus passa na frente da sua casa e ela não pode ir de ônibus porque é proibido. Uma coisa absurda.
Fatos e opiniões.
Um tema bem polêmico dessa semana foi o projeto de resolução que susta a ação penal no Supremo Tribunal Federal contra o deputado do PL de Goiás, Gustavo Gayer. Ele é acusado de injúria, calúnia e difamação numa ação movida pelo senador licenciado Vanderlan Cardoso, que é do PSD de Goiás. Para Cabo Gilberto Silva, deputado pelo PL da Paraíba, sustar a ação penal seria defesa das prerrogativas dos congressistas.
Vejam do que Gás está sendo acusado. É um crime de opinião que não existe um código penal. E se acontece, senhor presidente, Gaia ter falado alguma coisa que o senador não gostou, está lá no artigo 55 da nossa Carta Magna. Cabe ao Conselho de Ética julgar o parlamentar, não a Suprema Corte. A Suprema Corte sequer deveria aceitar essa ação, porque a Constituição é muito clara. E aqui eu não estou concordando com o deputado Gaia falou ou deixou de falar. Mas os senhores, quando assumiram o mandato, no dia 1º de fevereiro de 2023, chegaram aqui e juraram defender e proteger a Constituição.
Na compreensão de Lindbergh Farias, líder da Federação PT-PCdoB-PV e deputado pelo Rio de Janeiro, se fosse suspensa a ação penal contra o deputado Gayer, seria um erro.
Os senhores sabem do que ele está sendo acusado? A representação criminal foi movida por um senador. Uma queixa-crime e uma representação criminal. Alegou o senador Wanderlan Cardoso que sua honra foi agredida. Ele foi denunciado no Supremo pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. Só isso. Aqui é verdade. O artigo 53, parágrafo 3º, dá direito a essa Câmara de sustar, mas a Câmara tem que analisar os motivos. Vai sustar um processo de calúnia, de difamação, de injúria? Creio que só se houver exagero contra o deputado, porque senão, pessoal, nós estamos confundindo imunidade parlamentar com impunidade.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, defendeu que o processo fosse paralisado.
O Novo orienta sim, e aqui é uma questão de orientar sim, a Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui é uma questão de orientar sim a imunidade parlamentar por opinião, palavras e votos consagrada desde o século XVII internacionalmente. Nós estamos aqui tratando de um tema que deveria ser objeto, se é o caso, de discussão no Conselho de Ética da Câmara e não do Judiciário Brasileiro. Aliás, esta opinião não é apenas minha, esta opinião é da Procuradoria-Geral da República, que no caso do deputado Gustavo Gayer, por duas vezes, pediu o arquivamento desse processo, senhor presidente. Sim, o Procurador-Geral da República pediu o arquivamento pela imunidade material.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que não estava correta a argumentação daqueles que defendiam a sustação da ação penal no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Gustavo Gayer.
Não está em questão aqui a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar não é coberta crime. E aqui está em discussão crime de difamação, injúria e calúnia. Nós estamos tentando salvar o algoz e tendo pouca solidariedade com as vítimas, que são os senadores que foram agredidos. A ministra Gleisi, uma mulher séria, íntegra, que foi agredida pelo mesmo deputado contra a sua honra. Imunidade parlamentar não protege crime.
A suspensão da ação penal contra o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, foi aprovada. Por ser uma resolução da Câmara, a decisão já foi promulgada pelo presidente Hugo Mota, deputado pelo Republicanos da Paraíba. Essa medida será informada ao Supremo Tribunal Federal. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.